Nesta nossa série sobre o livro de Jeremias, nós já analisamos o seu chamado, a sua mensagem, uma de suas crises e a sua encorajadora carta ao povo exilado na Babilônia. Se porventura você perdeu alguma dessas mensagens, ou se você desejar ouvir novamente qualquer uma delas, você basta acessar os nossos canais na internet e você terá acesso a estas mensagens que já foram aqui pregadas sobre o livro de Jeremias. Nesta noite, à luz de Jeremias capítulo 7, dos versos de 1 a 15... eu gostaria de refletir com vocês sobre a seguinte questão: qual é a adoração que agrada a Deus? Qual é a adoração que agrada a Deus? Jeremias capítulo 7, dos versos de 1 a 15. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe agora na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: ponte à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá. Vós, os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério, e jurais falsamente, queimais incenso a Baal, e andais após outros deuses que não conheceis. E depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, visto que fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouvistes, chamei-vos e não me respondestes, farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós outros e a vossos pais, como fiz a Siló, lançar-vos-ei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a posteridade de Efraim. Aqui ele estava se referindo ao reino do norte. que já tinha sido destruído pela Síria. Queridos irmãos e irmãs, o majestoso templo construído pelo rei Salomão em Jerusalém era o centro da vida religiosa do reino de Judá. Diariamente, os sacerdotes lideravam o povo na adoração, oferecendo sacrifícios, orações e louvores a Deus. Os cultos eram atraentes e concorridos. Tudo estava em perfeita ordem e funcionando muito bem. Todavia, não era isso que pensava o dono da casa. Yahvé, o Senhor, o Deus da aliança. Por isso, ele envia para o templo o seu profeta, o seu porta-voz, com a dura missão, com a difícil missão de confrontar todos os que entravam pelas portas daquele suntuoso templo. Uma difícil missão. Vocês viram pela leitura. Foi um sermão contundente. Um sermão demolidor. A tal ponto que quando Jeremias acabou de pregar aquele sermão, seus ouvintes queriam matá-lo. Isso mesmo. Se não fosse pela intervenção de um homem chamado Aicão, Jeremias teria sido morto. E talvez vocês já estejam se perguntando, mas pastor, o senhor leu o texto e isso não está no texto. E é verdade. Isso está no capítulo 26 de Jeremias, que se refere ao mesmo episódio. E aqui uma dica de leitura de Jeremias: ele não está escrito em ordem cronológica. No capítulo 26 é contado o mesmo episódio com nuances diferentes, e é no capítulo 26, portanto, que nós temos a informação de que ao término do sermão, por unanimidade, todos entraram em consenso para matar Jeremias, porque foi um sermão tão forte, tão ousado, tão agressivo, porque ele diz o seguinte: olha, esse templo vai ser destruído. Como você ousa falar uma coisa dessas? Então, foi um sermão impactante. Hoje, nós somos os ouvintes desse impactante sermão. Eu e você. Hoje, nós estamos aqui, de igual modo, adorando ao Senhor. Qual será a nossa reação a esta palavra? Eu espero que ninguém mate o pregador. Brincadeiras à parte. A minha questão novamente é colocar diante de vocês aquilo que eu disse na introdução. O que nós podemos aprender sobre a adoração que agrada a Deus nesse capítulo 7? Nesse duro sermão pregado por Jeremias. Eu confesso a vocês, conversei durante a semana com o Marcelo, que eu estava em crise com esse capítulo. Eu vou confessar para vocês, eu não gosto de... É muito forte esse texto. Eu preferiria pregar sobre outra coisa. Mas há momentos que a gente não pode fugir. E que a gente tem que não apenas ler para a gente aprender, mas para a gente compartilhar. Então, eu queria pensar sobre adoração nesta noite, e aproveitando a sugestão do pastor Marcelo, falou: Zé, trabalha por uma perspectiva positiva este sermão. Obrigado, Marcelo, eu aceitei o seu conselho. Qual é a adoração que Deus se agrada? Em primeiro lugar, é a adoração que envolve todas as dimensões da nossa vida. Eu vou repetir: a adoração da qual Deus se agrada é a adoração que envolve todas as dimensões, não deixa nenhuma de fora do nosso dia a dia. Vejam que interessante que Jeremias começa o seu sermão chamando a atenção dos adoradores exatamente para essa verdade. Quando ele diz assim: emendai os vossos caminhos e as vossas obras. E eu fui procurar no dicionário Roais o que significa o verbo emendar. Significa corrigir, significa consertar, mas significa também ligar uma parte com a outra, formando um todo. E é isso que Jeremias estava num primeiro momento falando para aqueles adoradores: olhe, o culto que vocês vieram prestar ao Senhor aqui hoje não pode estar desconectado, não pode estar separado daquilo que vocês estavam fazendo antes de entrarem aqui. Vocês precisam emendar isso, de tal sorte que seja apenas uma coisa só. Vocês precisam corrigir. E aí ele coloca o quê? Caminhos. Que segundo alguns comentaristas significa estilo de vida, modo de vida. Enquanto obras são as ações e atitudes decorrentes desse estilo e desse modo de vida. Portanto, Jeremias está desafiando aqui os adoradores a mudar seu estilo de vida, bem como suas ações e atitudes. Ele está desafiando os adoradores a ligar o culto à vida ao culto, para que a sua adoração verdadeiramente agradasse ao Senhor. E qual o estilo de vida e as ações que Deus deseja ver em todos os seus adoradores de ontem e de hoje? Ele elenca aqui, eu só vou elencar, não vou detalhar. Quais são essas atitudes? Praticar a justiça com o seu próximo. Em outras palavras, ser honesto. Honestidade. Não explorar os mais vulneráveis e pobres. Não ser violento. Não derramar sangue inocente, não ser vingativo. E também não praticar a idolatria. Notem que Jeremias fala tanto do modo correto como devemos nos relacionar e tratar o próximo, como do modo correto como devemos nos relacionar com Deus. A questão da idolatria está ligada à nossa devoção a Deus, mas a prática da justiça, a prática da não exploração dos mais vulneráveis, está ligada ao modo como nós nos relacionamos uns com os outros. E vejam que tudo isso que Jeremias descreve aqui acontece na maior parte do tempo no dia a dia das pessoas. Fora do templo, fora do culto, acontece na casa, no condomínio, no trabalho, na escola, na cidade, nos negócios. É em todos esses ambientes da nossa existência onde nós passamos a maior parte do tempo que nós devemos estar atentos ao modo, ao estilo de vida e às nossas ações. Portanto, a implicação desta palavra para nós é que o nosso culto, a nossa adoração, não começa quando nós entramos por essas portas e também não termina quando saímos através delas. Nossa adoração é uma extensão do nosso andar diário com Deus, em que nossas atitudes e ações, principalmente em relação ao próximo, já servem de adoração ao Criador. Próximo, que começa dentro da casa da gente. Do modo como eu, como marido, trato a minha esposa, a minha esposa me trata, no modo como eu, pai, trato os meus filhos me tratam. E assim, no condomínio onde eu vivo, na cidade da qual eu sou um partícipe, um cidadão, aonde eu trabalho, onde eu estudo. É isso que o apóstolo Paulo vai falar na sua carta aos Romanos, capítulo 12, verso 1, quando diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional conecta todas as dimensões da nossa existência: o espiritual com o material, o domingo com a segunda, o sagrado com o profano. De tal sorte que na vida do cristão, a partir da revelação de Jesus Cristo, não existe mais espaços sagrados e profanos. Toda a nossa existência é sagrada. A minha casa é tão sagrada quanto esse espaço. Paulo também vai dizer isto na sua carta aos Coríntios, capítulo 10, quando ele vai dizer: quer comais ou quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nós adoramos a Deus com aquilo que nós fazemos o dia todo e todo dia. Por isso eu concordo com o pastor Rick Warren, quando ele vai dizer que adoração, adorar, é um estilo de vida. Adorar é um estilo de vida. Eu estou falando aqui, queridos irmãos, da adoração no seu aspecto da essência. Eu não estou entrando no aspecto da forma, mas da essência, daquilo que nós estamos lendo aqui nas Escrituras. Então vejam, é isso que Jeremias chama o povo, e chama a nós hoje. A adoração que agrada a Deus é aquela que envolve todas as dimensões, abarca todas as dimensões da nossa existência. Não fica nada de fora. Inclusive o escritor de Hebreus vai falar a respeito até mesmo da vida entre homem e mulher na cama. Seja o vosso leito sem mácula. Tudo é sagrado. Não existe mais nada sobre o qual Jesus não seja Senhor. Segunda característica da adoração que agrada a Deus é a adoração na qual a nossa confiança e a nossa segurança estão somente nele. Vírgula, e aqui vai um aspecto negativo: e não em lugares, não em objetos, ritos ou cerimônias. E isso é muito importante. E eu até acrescentaria uma outra coisa que eu não coloquei aqui: até mesmo pessoas ou líderes religiosos, que muitas vezes nós colocamos a nossa confiança, independentemente do título que essa pessoa tenha, se é um apóstolo, se é um bispo, se é um pastor, se é um missionário. Muitas vezes as pessoas colocam mais a confiança e a segurança em tais celebridades religiosas do que propriamente no Senhor, em Yahvé. Vejam que Jeremias traz à tona no seu sermão aquilo que o povo pensava e aquilo que o povo falava sobre o templo. Aquele templo maravilhoso. Mas no fundo eles estavam dizendo coisas verdadeiras sobre o templo. Aquele templo era do Senhor. Templo de Yahvé, templo de Yahvé. E eles falavam isso mesmo com toda a convicção. Porém, Jeremias desmascara esse pensamento. Ele revela o que estava por trás. Na verdade, eles estavam idolatrando o templo. Estavam colocando o templo acima de Deus. Eles estavam confiando mais no prédio físico do que em Deus. Eles se sentiam seguros e protegidos pelo fato do templo estar na cidade de Jerusalém. Nada de ruim, eles acreditavam, podia acontecer a eles, nem à cidade de Jerusalém, pois ali estava o templo, a casa do Senhor, a morada do Altíssimo. E o Senhor não permitiria que nenhum mal, que nenhuma ameaça estrangeira pudesse abalar os alicerces daquela casa. Eles acreditavam que aquele templo, por si só, era inviolável. E essa teologia do templo era ensinada e reforçada pelos sacerdotes e pelos falsos profetas. Então, eles transformaram o meio num fim. O templo tinha como uma finalidade prover o encontro do adorador com Deus. Mas eles fizeram do meio o fim. E é interessante nós pensarmos nisso nesta noite, enquanto acabamos de celebrar a ceia do Senhor, que é um meio de graça. Um meio estabelecido por Jesus, para que através desse meio nós pudéssemos ter acesso à graça. Mas é meio. Ninguém fará a utilização disso aqui de modo mágico, desconectado da vida, de tal sorte que quando Paulo instrui a comunidade de Corinto, ele vai dizer: olha, mas examine-se, pois. E que ao participar da ceia, isso não traga maldição, mas traga bênção para vocês, quando vocês discernem o que vocês estão fazendo. Portanto, não se trata, como alguns grupos na história fizeram, não se trata de tirar o sacramento, de tirar qualquer... Não. Se trata de entender que são meios e que por nós não podem ser transformados em fins. Jeremias não se compactuava com a teologia do templo. Daí a sua veemente exortação, quando ele diz assim: essas palavras para nada aproveitam, elas são falsas, elas são mentirosas. Se vocês não se arrependerem, se vocês não colocarem a sua confiança e segurança somente no Senhor, e viverem em obediência à sua vontade, esse templo será destruído, Jerusalém será arrasada, e vocês serão deportados para a Babilônia. E Jeremias argumenta, ele diz assim: se vocês estão duvidando do que eu estou falando a vocês, vão fazer uma visita a Siló. O que tinha em Siló? Siló foi onde foi construído o primeiro santuário, o primeiro tabernáculo, depois que o povo chegou na terra prometida. É onde estava a arca da aliança do Senhor. É onde a família de Eli realizava o seu ofício sacerdotal ali. Mas é onde vieram os filisteus e roubaram a arca do Senhor e destruíram tudo. Icabode, foi-se a glória do Senhor. Jeremias fala: vão fazer uma visita em Siló e ver o que Deus fez por causa da incredulidade e da rebeldia do povo. Porque eles estavam confiando mais no tabernáculo, na estrutura, do que em mim. Queridos, eu fiquei pensando assim, que ainda hoje essa teologia do templo, essa teologia de lugares e de objetos sagrados, atrai e fascina as pessoas. Não era coisa só do tempo de Jeremias, não. A religião dos nossos dias também, ela é pródiga em atrair e fascinar as pessoas com, apresentando objetos sagrados, coisas sagradas, que elas devem comprar, fazendo aqui uma análise. Eu lembro-me muito bem quando da inauguração do Templo de Salomão, no bairro do Brás, aqui em São Paulo, foi em 2014, eu até preguei um sermão em Moema, baseado no texto de João, que nós lemos no início do culto, a conversa de Jesus com a mulher samaritana, e o templo estava sendo lançado no dia 31 de julho de 2014, com toda a pompa e circunstância, e eu me lembro, e eu assisti o vídeo de lançamento do templo, e vinha lá como slogan oficial: o lugar que Deus escolheu habitar. E ao justificar a sacralidade do templo do Brás, também era afirmado o seguinte: o templo é santo, porque ele é revestido de pedras sagradas trazidas do Hebrom, e quem tocar nessas pedras estará tocando no próprio Deus. Uau! Se Jeremias estivesse lá, Jeremias teria dito: Deus não habita em santuário feito por mãos humanas. Por mais grandioso, esplendoroso, majestoso que ele seja, Deus não está mais num lugar do que no outro. Esse auditório onde nós nos reunimos não é menos santo do que o templo de Salomão do Brás, ou de qualquer outro lugar. O batismo que aqui é ministrado não é menos sagrado daquele que é realizado às margens do Rio Jordão, lá em Israel. Porque a partir da revelação de Jesus Cristo e da sua morte de cruz no Calvário, nós temos completo acesso a Deus onde quer que estejamos. Além disso, sabemos também pelas Escrituras que pessoas, e não pedras e nem paredes, é que são o verdadeiro e vivo santuário de Deus. Eu e você somos o templo onde Deus habita. Tanto individualmente como coletivamente. Paulo vai dizer no aspecto individual, a respeito de cada um de nós, quando ele diz o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então este meu corpo aqui é mais santo, é mais sagrado do que o templo do Brás. E nós, enquanto igreja, pessoas, Paulo vai dizer, que nós não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, individual e coletivamente. Portanto, queridos, a nossa verdadeira segurança somente pode ser encontrado em um relacionamento correto e vivo com Deus. Somente Ele é digno da nossa total e exclusiva confiança. Não vamos colocar a nossa confiança em objetos que vamos colocar nos umbrais da casa. Não vamos colocar a nossa confiança em ditas arcas da aliança. Outro dia eu fui dar um passeio lá na rua Conde de Sardesdas. Pensei que os evangélicos não tinham tantos adereços, tantas coisas, mas eu fiquei impressionado. Então essa é uma lição importante para nós, que nós precisamos ver por vez por outra, trazê-las à memória e ao coração. Mas sobretudo para a gente pensar em quem eu tenho colocado a minha confiança e a minha segurança. Somente no Senhor. E finalmente, para a gente caminhar para o encerramento da nossa reflexão. Qual é a adoração que Deus se agrada? É a adoração que leva a graça de Deus a sério. Eu vou repetir. É a adoração que leva a graça de Deus a sério, ou se você preferir, que não barateia a graça de Deus, o favor de Deus. É incrível, irmãos, como uma teologia equivocada produz consequências danosas e nefastas na vida do povo de Deus. Vejam o que Jeremias diz nos versos 9 a 11. Na verdade, ele começa no verso 8, na segunda parte do seu sermão. Eis que vós confiais em palavras falsas que para nada vos aproveitam. Depois ele diz, que é isso? Furtais, matais, cometeis adultério, jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis. E depois, vindes, e eu colocaria aqui, José Roberto, com a maior cara de pau, e vos pondes diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos, está tudo bem, está tudo legal, está tudo tranquilo, o que a gente fez lá, não tem problema. O importante é que nós estamos fazendo aqui. Aqui o sacerdote está fazendo o sacrifício. Eu entreguei para ele a minha oferta. Eu entreguei para ele o meu sacrifício. Ele fez o sacrifício. E o sacerdote falou para mim: está tudo bem com você, você está perdoado, pode ir embora. Era assim. Não havia mudança de vida. Não havia verdadeiro arrependimento. Eles simplesmente diziam: temos licença, salvo conduto, para fazer o que a gente quer fazer, assim é bom. E o texto vai falar dos mandamentos. O Jeremias traz à tona aqui, numa visão bem do Deuteronômio, as tábuas dos mandamentos. Olha, está aí. Ficavam com suas consciências tranquilas e entravam num círculo vicioso. Durante a semana, faço o que eu quiser. No domingo, ponho minha roupa especial, ponho minha carinha de crente e vou lá adorar o Senhor, cantar, orar. Vou dar o meu sorriso para o pastor: ô pastor, tudo jóia, bem. E depois, durante a semana, esqueceu tudo. Jeremias vai usar uma metáfora fortíssima. Ele vai dizer: sabe o que vocês transformaram o templo? Nunca ouviu de ladrões. Por quê? Os ladrões são aqueles que praticam os assaltos, os roubos, e depois se reúnem num determinado lugar para se esconder, auferir os lucros e planejar novas ações. O melhor lugar para a gente se esconder de Deus é na religião. O melhor lugar para a gente fugir de Deus é entrar para uma igreja. Porque às vezes a gente, fazendo as coisas de Deus, a gente está bem escondidinho dele. E aí o profeta Jeremias vem, só que o Senhor está vendo. Ele vai dizer isso lá: eu vi, vocês não estão escondidos de mim. Queridos irmãos, Jesus leu esse texto, que os evangelhos narram que quando Jesus viu que o templo de Jerusalém estava sendo profanado de todos os modos e maneiras, Com esse texto de Jeremias, por isso a identificação de Jeremias e Jesus, ele purifica o templo, ele pega o chicote, lembra? E ele cita Jeremias: vocês transformaram a casa do Senhor num covil de salteadores. Isso mostra que ao longo da história, nós incorremos no mesmo pecado, aqui e ali. Sob todos os aspectos. Portanto, uma palavra dura, sim, sem dúvida nenhuma. Mas qual a aplicação? A aplicação é que eles não estavam levando Deus a sério, que eles não estavam levando o pecado a sério, e muito menos a graça de Deus, o perdão de Deus a sério. Escrevendo aos Romanos, Paulo vai dizer aos cristãos: viveremos no pecado para que a graça abunde? Paulo vai dizer: de maneira nenhuma. Nós somos salvos pela graça. Mas isso não significa que temos salvo conduto, ou liberdade para fazer aquilo que sabemos não ser da vontade do Senhor. Longe de incentivar pecadores nos seus pecados, a graça de Deus promove aquele temor do Senhor que leva as pessoas a deixarem iniquidade e a não abusarem da sua bondade para continuar pecando. Concluo. Lemos no início do culto a conversa entre Jesus e a mulher samaritana. Só que antes de falar disso, deixa eu só concluir aqui que, historicamente falando, cumpriu sua palavra de Jeremias. O povo não se arrependeu com aquele sermão. E de fato, o Império Babilônico, Nabucodonosor, entrou lá, destruiu o templo. E o povo foi deportado para a Babilônia. O povo ficou duro. Endureceu o coração, não quis ouvir Jeremias. Depois de 70 anos do cativeiro, o que acontece? No reino de Ciro, volta todo mundo para lá, reedifica o templo. Não com aquela glória do Salomão. 10 anos antes de Jesus, Herodes dá uma embelezada no templo. O templo fica bonito, de tal maneira que lá nos evangelhos tem um momento que os discípulos falam assim para Jesus: que pedras, que construções. E Jesus fala: não vai ficar pedra sobre pedra. No ano 70, os romanos, o imperador Tito, vão lá e arrasa o templo. Não existe mais templo. A mulher samaritana perguntou: Jesus, onde deve adorar? Em Jerusalém ou Samaria? E Jesus fala: querida, já chegou o tempo em que Deus busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Nesse espírito de verdade e verdade de Jesus estão incluídos, certamente, a adoração que envolve todas as dimensões da vida, a adoração na qual nossa confiança e segurança estão somente nele, e a adoração que leva a graça de Deus a sério. Não digo que são somente essas, mas essas certamente estão incluídas. Que essa palavra do Jeremias nos ajude. Eu confesso a vocês que mexeu muito comigo. Porque eu sei o quanto é muito sério estar na presença do Senhor. E que Ele nos ajude. Que Ele nos dê a sua graça. Amém. Nós vamos cantar agora uma música. E eu não sei se vocês sabiam que essa música que nós vamos cantar, que fala sobre a essência da adoração, ela foi composta por Matt Redman. Ele é um compositor cristão. E essa história está no livro do pastor Rick Warren, a respeito dessa música, a essência da adoração, que na verdade, literalmente, é o coração da adoração. E ele conta nesse seu livro como essa música surgiu. O pastor de uma igreja da Inglaterra, ele queria ensinar o verdadeiro significado da adoração à sua igreja. E para mostrar que a adoração é mais do que música, eu achei ele radical. Ele proibiu todos os cânticos por um período de tempo. Já imaginou se ia um culto e não cantar? Eu acho que não ia querer ir, né? Mas até que eles aprendessem a adorar de outras maneiras, de outros modos, como vimos aqui, praticando bem, ajudando quem precisa. Ao final daquele período, então o Matt Redman escreveu essa canção: "Trarei a ti mais que uma canção, porque a canção em si não é o que exigiste. Sonda meu interior, muito além das aparências, estás olhando dentro do meu coração." Esse é o contexto dessa música que nós vamos cantar. Deus os abençoe.